Vocês sabem que eu tô vendo, eu tô vendo a fisionomia de algumas mulheres e de alguns homens aqui no meio, e eu fico num misto de pena, porque vocês já estão aqui desde as 9h30, 10 horas em pé. Todo mundo certamente está com fome. Vocês viram que esses dias eu passei mal lá em Recife, porque a gente fez duas agendas em que a gente não almoçou, em que a gente chegou em casa para dormir 2 horas da manhã. E aí o relógio começa a dar sinais de que é preciso dar corda de vez em quando. E eu vou ser muito breve, porque o último orador também, ele tem menos o que falar. Eu queria dizer, companheira Elisa, e cumprimentando você, eu estou cumprimentando todo mundo que está aqui, os nossos vereadores, nossos prefeitos, os nossos empresários, os nossos reitores. Eu queria dizer 3 coisas que eu acho importante para governador Valadares. Primeiro, essa cidade é uma cidade que teve ciclos de desenvolvimento importante. Essa cidade já teve nas pedras preciosas uma das razões da sua riqueza. Essa cidade já teve a pecuária como uma das fontes das suas riquezas. E essa cidade teve mais recentemente a exportação de mineiro de governador Valadares para os Estados Unidos e a remessa de dinheiro que esses companheiros faziam para os familiares durante 2 décadas praticamente foi a grande fonte de receita da cidade do governador Valadares. Então, nós tivemos o fim do ciclo das pedras preciosas, nós tivemos o fim, sabe, do ciclo da pecuária, que pode ter a importância, mas não é mais aquilo que era décadas atrás, e a crise econômica mundial transformou os nossos mineiros e as nossas mineiras que foram para os Estados Unidos tentar a sorte, ou seja, em pessoas desesperançadas, porque tiveram que voltar para cá sem construir um sonho que as levou para os Estados Unidos. Então eu penso que esse tripé de problema, Elisa, é uma extraordinária provocação para a gente começar a discutir o que que a gente deseja para o futuro de uma cidade de quase 400 mil habitantes chamada Governador Valadares. Eu penso que tem algumas coisas, Elisa. Você está no seu primeiro ano de mandato. Você tem 1 ano e 1 mês de mandato. Portanto, você tem praticamente 3 anos para realizar o projeto que fez você chegar à prefeita dessa cidade. Veja, essa cidade, não adianta também a gente ficar com a ilusão, porque de vez em quando aparece alguém vendendo a facilidade de um milagre. A última que faltar aqui é que tinha uma grande empresa de papel e celulose que vinha para cá. Aracruz. A Aracruz, ela vinha para cá. Ora, acontece que a nossa querida Aracruz também sofreu os efeitos da crise econômica. Ela se meteu numa enrascada. Ela tentou entrar num jogo chamado derivativos, ou seja, ganhar dinheiro fácil, e quando veio a crise, pegou a Aracruz também. Então, os investimentos foram praticamente paralisados. Foram paralisados. Agora, a gente não pode, Elisa, construir todos os nossos sonhos em cima de apenas uma coisa. É preciso diversificar as oportunidades que a gente pode construir juntos aqui em Governador Valadares. Se o povo de Governador Valadares, coordenado pela prefeita, junto com os empresários aqui, junto com os deputados estaduais, federais, junto com os vereadores, junto com os nossos estudantes das universidades, com os nossos reitores, se a gente se juntar e começar a discutir quais as coisas que nós queremos construir novas em Governador Valadares, pode ser que a gente encontre não uma, mas várias oportunidades para criarmos um novo ciclo de crescimento em Governador Valadares. E aí é preciso pesquisar se é a política de florestamento para empresas de celulose, se isso vai gerar os empregos necessários, ou quem sabe seja necessário a gente redirecionar a questão da agricultura familiar aqui. Ou quem sabe seja necessário a gente pensar em alguma coisa que possa gerar oportunidade de emprego para as pessoas. Porque o que é que vai acontecer aqui em Governador Valadares? Presta atenção, eu estou falando de 3, 4 anos, não estou falando para amanhã. Mas em junho eu vou voltar aqui. Em junho nós vamos inaugurar o IFET. O IFET é uma escola que vai permitir que, através do Instituto Federal, os nossos meninos possam fazer cursos e ter acesso a um diploma universitário. Então, será por volta de 1.200 alunos na Escola Técnica Federal. Pois bem, a nossa Universidade Aberta já tem 750 alunos. Eu queria até dizer para os nossos coordenadores da Universidade Aberta que, quem sabe, esse seja um grande debate para ser feito na Universidade Aberta sobre a questão de um novo modelo de desenvolvimento para o Governador Valadares. Envolver a sociedade. Porque se tem uma coisa que não vale a pena, é a gente ficar chorando a desgraça. Deus não ajuda. Deus não ajuda quem fica chorando o leite derramado. A gente tem que levantar a cabeça. Os nossos queridos companheiros que foram para os States, sabe, voltaram porque a crise econômica obrigou a voltar, não tem que ficar lamentando. Nós temos é que batalhar aqui para encontrar aquilo que você tentou buscar lá. Porque este país tem que ser o país das oportunidades. Por que que Governador Valadares, que já foi uma cidade rica, está empobrecida? Como várias outras cidades brasileiras. Houve um tempo no Brasil em que Ouro Preto era a cidade que mais produzia riqueza do mundo. Entretanto, que era rico era Lisboa e Londres, que ficavam com o nosso ouro, não era Ouro Preto. Porque olha para lá, muitas vezes a riqueza produzida numa cidade não fica aqui. Porque o cidadão quer comprar apartamento no Rio de Janeiro, o cidadão quer ir para Belo Horizonte, o cidadão quer ir para São Paulo, quer não sei para as contas, e a cidade vai ficando pobre. Então, quando a gente inaugurar o IFET, quando a gente, a Elisa der o terreno para fazer a universidade. Porque ao dar o terreno para a universidade, o que é que vai acontecer? O ministro não pode construir a universidade amanhã. Veja, os nossos reitores, eu acho que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele vai ter que fazer um projeto. Depois do projeto, vai ter que fazer licitação. Depois da licitação, a empresa que ganhar é que vai começar a obra. E tudo isso leva tempo. Mas o que é que pode acontecer aqui em Governador Valadares? se a nossa prefeita arrumar um lugar, a gente pode, antes da universidade ficar pronta, fazer vestibular ainda esse ano para as crianças já estudarem o ano que vem. Não precisa a universidade estar pronta. A gente pode fazer o vestibular e começar a aula numa casa alugada, num lugar qualquer. Ora, e o que é que vem? O que é que vem depois de uma universidade aberta? Depois de um IFET e depois da Universidade Federal? O que é que vem? Primeiro vem professores. Depois vem funcionários da universidade. Depois vem alunos de outros lugares do estado de Minas Gerais. Atrás de tudo isso, os empresários começam a perceber que a cidade está sendo dotada de uma base tecnológica competente. Aí os empresários, quando quiserem um lugar que tenha mão de obra qualificada, vai dizer, peraí, governador Valadares tem o IFET, tem uma universidade e tem uma universidade aberta. Lá já tem homens e mulheres qualificados para trabalhar o produto que nós queremos fabricar. E aí a cidade começa a crescer, aí a cidade começa a se desenvolver. É por isso, companheira Elisa, que você precisa provocar a inteligência dessa cidade. Provocar. Ou seja, nós temos que desafiar a inteligência de cada homem e de cada mulher dessa cidade. Pegar essa juventude, eu sei que aqui em Governador Valadares tem um alto índice de violência entre a juventude. Eu sei. Parece que é o segundo maior do Brasil. Olha, meu Deus do céu, se você tem um conjunto de jovens que não tem oportunidade de estudar, que não tem oportunidade de trabalhar, olha, eles ficam em casa pensando o quê? Em sacanagem, em arte, em bobagem. E aí sai para a rua para fazer o que não deve. Então nós precisamos provocar essa sabedoria juvenil para a gente poder construir o futuro da cidade de Governador Valadares. Eu queria dizer para vocês que não existe milagre. O que existe é competência e vontade de criar as coisas. Nós vamos gerar muitos empregos esse ano aqui, porque só do governo federal, só dinheiro do governo federal do orçamento, são mais de 132 milhões para investir em urbanização de favela, para fazer coleta de esgoto e para poder fazer saneamento básico. As pessoas no Brasil nunca gostaram de fazer isso. Colocar manilha embaixo da terra para carregar, não dá para colocar o nome da mãe. Não dá para colocar o nome do avô, da avó, sabe? Não dá. Então, essas pessoas preferem fazer uma ponte. Nós decidimos que entre o nome da mãe da gente numa ponte e uma criança brincando descalça numa rua sem esgoto a céu aberto, esse outdoor é muito mais decente e muito mais digno para o país do que o nome de um parente da gente embaixo de uma ponte. Portanto, veja, eu disse hoje numa entrevista que eu fiz aqui na rádio, eu disse na entrevista, olha, não tem como o presidente da República pegar uma empresa e dizer, você vai para Governador Valadares. Não tem, a não ser que seja uma empresa do governo federal. Mas o que nós podemos fazer é, dependendo do projeto, numa parceria com o governo do estado, com a prefeita e o governo federal, a gente pode induzir que haja alguma coisa de investimento aqui. Por isso, é importante vocês descobrirem as aptidões da cidade para que a gente possa, a partir daí, começar a trabalhar as possibilidades de Governador Valadares. Para terminar, Eu queria dizer para vocês que vocês já estão acompanhando pela imprensa que vai começar aquele debate com gosto de coisa mofa. Sabe? Que tem aquelas pedras úmidas já até nas palavras. Vocês estão vendo no jornal dizendo porque o governo vai fazer o Estado ficar maior, o governo vai estatizar. Uma bobagem imensa. Esse debate é da década de 50, da década de 60. Esse debate está superado. Acontece que nós não acreditamos na ideia de Estado mínimo e tampouco acreditamos na ideia que o mercado resolve tudo. O mercado resolve o problema de quem tem prata no bolso, mas não resolve o problema das pessoas pobres. Se não fosse o governo, não teria o programa Luz para Todos. Se não fosse o governo, não teria o programa Bolsa Família. Se não fosse o governo, não teria o ProJovem. Se não fosse o governo, não teria, porque quem cuida das pessoas que não tem é o governo. Veja quando deu a crise agora na Europa, quando deu a crise nos Estados Unidos, quem é que cuidou? Foi o Estado que salvou o banco. Quem é que tem dinheiro? É o Estado. Então aqui no Brasil, pelo amor de Deus, nós aceitamos sugestão, mas não aceitamos intromissão demasiada. Eu não quero o Estado administrador. Eu não quero. Mas eu quero o Estado indutor e o Estado fiscalizador. Quem vai cuidar da saúde é o Estado, que tem que contratar mais médico e tem que contratar mais agente de saúde. Quem vai cuidar da educação é o Estado, que vai colocar mais professores e mais técnicos. Havia gente que achava que o mercado iria resolver o negócio da educação. Resolveria para quem pode pagar. Mas a educação é um direito de todos, do mais pobre ao mais rico, e o Estado tem a obrigação de cuidar. Então, esse é um debate passado, é um debate vencido. Agora na crise, quem é que livrou a cara? Foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, que investiram em crédito. Veja se os bancos particulares investiram. Não investiram? Fomos nós que tivemos que comprar a nossa caixa lá em São Paulo, que tivemos que comprar o Banco Votorantim para garantir o crédito. Fomos nós que com a Caixa, o Banco do Brasil, compramos carteira de banco pequeno que estava quebrado. É muito fácil falar do mercado quando a gente está bem no restaurante comendo comida boa, mas quando a gente está deitado na sarjeta, não existe mercado para cuidar dos pobres desse país. O que existe é a figura do Estado. Portanto, companheiras e companheiros de governador Valadares, olhe, eu quero dizer para vocês, essa companheira tem 3 anos pela frente. Elisa, você pode fazer a diferença nessa cidade. Agora, uma coisa eu vou te contar. Essa cidade tem empresários. Não divida a cidade entre aqueles que você gosta, que são do PT, e os que são contra. Não é o papel de um prefeito. O prefeito tem que governar para todos. No exercício da nossa tarefa institucional, a gente governa para todos. O que a gente não pode esquecer é quem é que tem preferência. E aí, não está escrito em livro, está escrito no coração de uma mãe. Se uma mãe tiver 4 filhos e tiver um fraco, um fragilizado, é daquele fragilizado que ela vai fazer mais dengo, que ela vai colocar no colo, que ela vai beijar, que ela vai dar um copo de coisa a mais. Não adianta no coração de mãe achar que ser mais bonito, ser mais esperto, tem direito ao segundo bife. Não. Todos têm que ser tratados em igualdade de condições. E a gente tratar de forma preferencial das pessoas mais carentes. Essa cidade ficou empobrecida Portanto, nós temos que cuidar dos pobres da periferia de Governador Valadares. Porque a gente cuidando dos pobres, a gente vai facilitar a vida da classe média, que quer mais segurança, que quer mais tranquilidade, que quer mais limpeza. A gente não pode ficar jogando um contra o outro, que é o que eles sempre tentam fazer contra nós. E você tem tudo para fazer essa cidade aqui uma cidade extraordinária. Voltar a crescer, gerar emprego e se desenvolver. No mais, querido, que Deus abençoe cada um de vocês e até junho, na inauguração do IPET. Se prepare, reitor, que em junho estaremos de volta. Um abraço, gente. Até outro dia.